Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 40. 186.730.340 Francisco Badaró, quem conhecesse o aspecto de uma laranjeira esgarçada pela traquinagem do rapazio garoto, faria ideia da fisionomia de Fantina. Mas como a nhanhá cada vez piorava mais, muitos tomaram a brusca mudança do seu natural como tendo causa nos sentimentos pela partida de Daniel e nos incomodos da senhora. Rita, que fora denunciante de Rosa, levou ao conhecimento de Dona Luzia últimos acontecimentos que presenciara. Dona Luzia, por um supremo esforço, ergue-se do leito com os impetos desgrenhados de uma baca rante. Seus olhos baços tinham lampejos sinistros, onde se reverberavam dois grandes sentimentos: o ciúme que dá energias desconhecidas e o desespero da pessoa do marido. Suava frio. Tinha a cor da nata do leite corrupto, seus dentes rangiam como um instrumento que acompanhasse as tremuras do corpo cadaverico. Chamou Rita e mais outras duas e mandou o Ras conduzir Fantina ao tear. Despida e amarrar as argolas de um caixão, Fantina mostrava serenamente as quescarnes que ainda conservavam os fogos da puberdade. Das pernas cobertas de um feltrezito aveludado e das cheias nadegas, voavam fragmentos de carne como pedacinhos de algodão que caem das bordas da corda. Gemia só, porque tinha a boca tapada com um lenço. E quando pelos movimentos convulsivos do corpo, que parecia fugir à proção que a garra do couro descia, o lenço deixava aberto um canto da boca, saía este grito entrecortado: Nhanhá, eu sou inocente. A senhora encostada à parede dizia que antes tivesse feito a afino que sua avó fizera a uma escrava que incorreu no mesmo crime. Essa escrava, dizia ela, foi amarrada pelos pés aos galhos de uma árvore, ficando com a cabeça no chão. Depois despejaram-se 3 ou 4 alqueires de milho ao redor e soltaram a porcada, que estava presa 5 dias. Em menos de 1/4 de hora, só se via o corpo da cintura para as pernas. Enquanto esteve ao alcance do focinho dos animais, viam-se os entecinhos murchados como um fio de linha de um novelo. Fantina esteve de oratório 8 dias. Esperavam todas as tardes quando Frederico saía a passeio e reproduziam as cenas da escravidão. Depois Frederico soube e quis salvá-la. Abriu contra a vontade de Dona Luzia a porta do tear e corcovam os pulsos sucadados por uma ferida azulada. Martirizada, sem se alimentar, com as faculdades mentas meio alteradas, Fantina apresentava o aspecto de uma machina. Não teve uma palavra para Frederico quando ele, acabando de cortar as cordas, deu-lhe um beijo nas faces palis e macilentas. Dona Luzia teve impetos ferinos e, revolvendo-se no leito, parecia um cadáver rompendo com a mão mirrada o sudario apodrecido pela umidade da sepultura. Frederico não tornou a entrar no quarto da enferma. Dona Luzia, meia hora antes de morrer, vendo Fantina perto do leito, ainda pôde quebrar-lhe a cabeça com um vidro de bromureto de potassium. Uma iusé de Deus, depois de acompanhar o enterro da comadre, entrou na taverna do Roberto e disse: Foi a minha boa comadre para o outro mundo, e quem a mandou foi o Frederico.
Desprezou.
Morreu, ele agora vai botar o engazeiro forra. O Roberto, com um olhar desconsolado e triste, e cora um filho nu nos braços, ouvia esta história. Frederico sozinho na fazenda, viúvo, senhor de grandes cabedais, ruminava os dias saborosamente. O estado de Fantina era triste. Aquele semblante o brilharam ardentemente todos os fogos da mocidade. Estava velho e cavado pela paixão nas vésperas da maternidade. Fantina caiu gravemente enferma. Frederico não quis vê-la morrer sob suas vistas. Libertou e mandou um escravo levá-la para residir à cidade. Este material está em domínio público nos Estados Unidos e demais países que protejam os direitos autorais por 100 anos ou menos após a morte do autor. Public domain, false.